11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, na segunda-feira deve ter sido difícil aí para você sair da cama, encarar mais uma semana de trabalho, né? Na segunda-feira a gente tem 11 minutos, na sexta-feira também. Mas aí na sexta o negócio é diferente, né? Os dias passam. Hoje é sexta.
Sexta-feira, dia do garçom.
Dia do garçom.
Além do happy hour depois do expediente, hoje é sexta-feira, dia do garçom, vai ter que ter aquele happy hour, vai ter que rolar.
Uma
aquele...
gorjeta.
Isso. Sexta-feira, dia de 11 minutos, o nosso quadro esportivo do Conexão.
É, e a gente já começa anunciando os comentaristas, hein? O esportano, Jeziel Carvalho.
Tô aqui.
E o ainda palmeirense Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Jeziel. Bom dia para todo mundo. Sempre Palmeiras, Marcela. Sempre
eu
Palmeiras.
Do ainda. Eu gostei do ainda palmeirense.
Mas chateado.
Olha, depois da eliminação do Palmeiras na Libertadores no meio da semana, o Mendanha se escalou aqui pro 11 minutos.
Mas tem que explicar muita coisa, né? Foi até boa essa escalação. Bom, daqui a pouco nós vamos falar do adiamento do sonho palmeirense de conquistar um Mundial. O Verdão na Libertadores 2017 já é passado, vamos falar do futuro.
Vamos, é que começaram as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Administrado pelo Ministério do Esporte, o benefício tem o objetivo de garantir condições mínimas para que os atletas se dediquem aos treinos e melhorem o rendimento nas competições.
E o repórter Gustavo Azevedo destaca agora a repercussão no plenário sobre o programa Bolsa Atleta. Acompanhe.
As inscrições para o programa Bolsa Atleta poderão ser feitas até o dia 22 de agosto. O critério para a escolha dos esportistas será o desempenho em competições esportivas do ano passado para modalidades olímpicas e paralímpicas. Já os estudantes serão selecionados nos Jogos Escolares e nos Jogos Universitários Brasileiros. Segundo o Ministério do Esporte, a Bolsa já beneficiou, desde 2005, mais de 20 mil atletas. Os investimentos ultrapassam a marca de 890 milhões de reais. Integrante da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, destaca a importância da iniciativa.
No momento em que o país começa a investir no esporte, isso significa que não é nenhuma despesa, ele está investindo no futuro dessa própria nação, porque cada jovem que vai para o esporte é um jovem a menos como soldado do tráfico.
O valor mensal do auxílio varia de R$ 370 a R$ 3.100. Apenas atletas que estejam vinculados a uma entidade de prática desportiva podem concorrer às bolsas. Já os esportistas da categoria estudantil devem estar regularmente matriculados em instituição de ensino, seja pública ou privada. O senador Daliro Beber, do PSDB de Santa Catarina, ressaltou a necessidade de valorizar programas de incentivos ao esporte.
Se nós quisermos ter esporte de alto rendimento, é necessário que estes jovens sejam incentivados. É um programa que deve ser continuado.
Um projeto de lei em discussão na Comissão de Assuntos Sociais prevê alterações no programa para incluir medidas que garantam a escolarização de atletas menores de 18 anos que não tenham concluído o ensino médio. As inscrições para esta edição do Bolsa Atleta devem ser feitas pelo site www.esporte.gov.br.
Tá, então, Bolsa Atleta, eu perguntaria ao Anderson Mendanha, uma medida mais do que necessária se a gente quer incentivar os nossos futuros campeões, né, Mendanha?
Isso mesmo, Gisel. O Bolsa Atleta é um dos melhores programas de incentivo ao esporte que a gente tem no país. Existem os outros também, mas esse é fundamental. Não só para o atleta de ponta, que recebe uma ajuda de custo que pode colaborar contribuir para incrementar os patrocínios também que ele recebe, porque nem todo atleta recebe patrocínio alto, então o Bolsa Atleta é fundamental para isso, mas para o jovem. O jovem que participa dos jogos escolares, que está ligado a uma entidade esportiva, ao receber esse patrocínio, ele tem a chance de se desenvolver como atleta e seguir em frente. E outra, mesmo que o jovem não se torne um atleta profissional no futuro, esporte e educação. Não é por acaso, não, que o esporte está na mesma comissão que cuida de educação aqui no Senado. Esporte e educação. No momento que o jovem entra numa equipe esportiva, num esporte, ele vai ganhando com o tempo disciplina, aprende a organizar seu tempo, a organizar suas coisas, ganha experiência de vida, ganha experiência em trabalho de equipe e por aí vai. A gente pode ficar aqui e passar os 11 minutos inteiros enumerando as vantagens do esporte para o jovem na educação. Concordo plenamente com os senadores que falaram na matéria, né? O esporte tira o jovem da rua, tira o jovem do tráfico, leva o jovem para uma vida mais saudável, mas eu destaco isso, Gisele Marcela, educação, esporte e educação.
Pois é, Marcela, e o que a gente... Poderia ser bem melhor, né? Quando a gente fala sobre essa questão do Bolsa Atleta, é uma questão interessante por conta do aporte financeiro. Muitos não têm condição de treinar e passam a ter recebendo essa bolsa. Mas tem a outra questão também que tanto nos foi prometida com o legado olímpico, que poderia estar melhor, né? Então, as quadras não estão funcionando. Muitos locais de treinamento que foram prometidos para serem celeiros de grandes campeões, dos nossos futuros campeões, ou mesmo para a comunidade, gente que não vai competir nas Olimpíadas, mas tem um local ali para treinar. E isso se perdeu um pouco sobre essa questão do legado olímpico.
Com certeza, não foi cumprido, não está sendo bem aproveitado a oportunidade, os espaços, sabe? O Bolsa Atleta é uma ótima iniciativa, né? Uma ajuda financeira e tudo mais, mas é um dos elementos necessários, né? Seria bom que toda uma estrutura, além disso, fosse oferecida para esse atleta se preparar, né? Ter realmente condições aí de competição e
exatamente.
Até...
É isso que eu estava falando. O Bolsa Atleta é bom, excelente. Agora, combinado com outras coisas...
Tão necessárias quanto
seria... Aí estaria formada uma estrutura realmente que iria dinamizar o nosso esporte, claro, com consequências aí nas competições, seja Olimpíadas, PAN e outras competições que... acontecem por aí e que os atletas poderiam participar. Bom, agora o assunto é bola rolando. Teve rodada no meio de semana pela Taça Libertadores da América. Anderson Mendanha, se explique. Barcelona de Guayaquil passou o rodo no Palmeiras? O que houve?
Pois é, né, Gisel? Foi, acho que, a grande surpresa da rodada, né? Por quê? Flamengo já estava ali classificado, era garantido o time do Palestino fraco, então aquele atropelo que o Flamengo deu lá 5-0 era de certa forma esperado, talvez não se esperasse 5, né?
Uhum.
Mas se esperava sim uma vitória fácil do Flamengo.
Flamengo.
O Botafogo também ganhou, o Grêmio passou, né? O Santos e o Atlético.
O Santos passou e o Atlético ficou pelo meio do caminho.
Pois é, e Palmeiras e Barcelona? O Barcelona da Europa, lá da Espanha, é um time muito forte, excelente. Agora me fala sério.
O de Guayaquil.
Faltou estrutura pro Palmeiras. O time era bem superior ao Barcelona, né? Muito melhor, com um elenco muito mais versátil.
Eu acho que não dá nem para comparar, né? A estrutura do Palmeiras com a estrutura do Barcelona de Guayaquil, com todo respeito ao Barcelona de Guayaquil, mas não dá nem para comparar. Né?
Não dá nem para comparar. O que a gente viu? A gente viu um time mal estruturado. Eu vou botar na conta do Cuca, sabe? Não vou botar só na conta dos jogadores que perderam os pênaltis, não. Nem do Egídio, que bateu muito mal, ele telegrafou...
Não, quando vai para pênalti, aí a coisa já fica complicada.
Ele telegrafou o canto que ele ia bater, deu margem pro goleiro de direito e no canto que a bola foi, e ainda bate a meia altura, ficou fácil pro goleiro. Mas não vou botar na conta do Egídio, não. Vou botar na conta do Cuca, tá bom? Por quê? Porque faltou estrutura e organização do time ao longo de todo o jogo. O Palmeiras ganhou de 1-0, ótimo, mas não fez a parte dele no primeiro jogo. Tinha hora que a gente via 4 jogadores no ataque e um grupinho de 4 jogadores lá na defesa. Cadê o meio-campo? Cadê a organização?
O Palmeiras
estava esperando um toque de bola ali, uma brecha para poder entrar, mas era um time fraco. Tinha categoria para poder passar e não passou. Então, não é um comentário de torcedor que eu faço hoje, é um comentário mais técnico. Faltou, foi estrutura de time. O Cuca, no caso, falhou, não é só eu que falo. Poderia ter organizado melhor o Palmeiras.
E tá na corda bamba, né?
Tá certo, né? Que o Cuca pegou o time pela metade, time tá ainda um pouco na estrutura do Batista, mas ele é o chefe, né?
É verdade.
É por aí.
Bom, o Barcelona de Guayaquil, que ganhou do seu Palmeiras, vai enfrentar o Santos. As próximas partidas da quarta de final, Barcelona de Guayaquil pega o Santos e o Botafogo, que atropelou também, vai pegar o Grêmio. Então vai ter uma dupla brasileira já aí nos primeiros jogos das quartas de final. Botafogo e Grêmio, primeiro jogo no Engenhão e o segundo Grêmio o segundo jogo na Arena do Grêmio. Grêmio e Botafogo. Barcelona de Guayaquil e Santos fazem a outra rodada. Já dá para prever aí alguma coisa? Temos quatro. Desses quatro aí, você acha que os dois que passam rapidinho?
Pois é. Eu acho que o Santos vai seguir em frente.
E no outro lado, Botafogo e Grêmio?
Pois é, Grêmio e Botafogo. Dois times muito irregulares. O Botafogo da Libertadores é outro, completamente diferente do Botafogo
do Campeonato Brasileiro.
Do Campeonato Brasileiro, né? O Aldo já falou disso por aí, né? Entre Grêmio e Botafogo, eu vou de Botafogo.
Botafogo. Santos e Botafogo, então, na final, segundo o Anderson Mendanha. Mas não é só Libertadores, não. Vamos agora para o segundo turno, né? Na realidade, terminou aquela questão do primeiro turno, o Palmeiras... com muita folga, 47 pontos é o primeiro
Palmeiras,
colocado.
Não, Corinthians.
Aliás, Corinthians.
Você está prevendo o futuro.
Acho difícil, né? Para o Corinthians, 47 pontos, Grêmio 39, Santos 35, Palmeiras tem 32 e é o quarto. Flamengo 29, Sport fecha o G6 com 28. A 20ª rodada, que é a primeira do segundo turno, vai trazer aí o seu Palmeiras contra o Vasco. É jogo fácil, né? Ou não?
Você está querendo me complicar, né? Olha, o Vasco é regular. O Palmeiras vem numa ascensão no Campeonato Brasileiro, né? Chegou ali na quarta posição, está se consolidando ali, mas está meio embolado aquela quarta posição. E agora o Palmeiras vai olhar somente para o brasileiro.
Agora pelo menos está focado, né? Acabou aquela desculpa de que estou jogando outras competições. Não, só tem um campeonato brasileiro, agora é obrigação.
O Vasco vai pagar o pato do Barcelona.
Né? Então tá certo. São Paulo pega o Cruzeiro, Vitória e o Avaí. O Atlético Mineiro pega o Flamengo, vai jogar na Independência, em casa. O Sport pega a Ponte Preta. Olha que curioso. Sport e Ponte Preta também é o próximo jogo da Sul-Americana. Né? E já jogam agora no domingo na Ilha do Retiro, Sport Ponte Preta. É uma prévia. Botafogo pega o Grêmio, Atlético Paranaense Bahia, Santos pega o Fluminense e a Chape recebe na Arena Condá o líder Corinthians. Essa é a rodada do sábado e do domingo.
Força Chape.
Força Chape, né? Tem.
Olha,
Sim.
Nessa tabela aí, o Corinthians só perde esse campeonato, no meu entender, se houver uma crise daqui para frente.
Tá muito
pode
difícil.
Vir pelo seguinte, o time pode cansar, perder duas partidas ou três partidas, duas partidas e um empate, alguma coisa assim. Aí vamos ver
como
é. Mas
tem muita gordura,
fica.
Né?
Vamos ver
tem
como é
muita gordura.
E tudo. Os outros estão todos muito embolados, né? O Grêmio está um pouquinho à frente, mas a gente já vem vendo um certo desgaste no Grêmio. Né? Se a gente olha ali o resultado, a gente vê uma irregularidade. Né? O Sport, se começar a vencer fora, eu acho que é um forte candidato a ficar entre os quatro primeiros. Né? Agora eu volto a dizer, pro Corinthians perder esse campeonato, vai precisar
de difícil. E bota crise nisso, né? Tem que ser um hecatombe. Medanha, a gente vai ter que encerrar porque a gente achou uma produtora mais chata do que você quando era produtor dos Minutos. Já veio aqui três vezes cortar a gente pra dizer que pra terminar, que acabou, né? Você é legal, Samara, tô brincando. Marcela, rapidinho, antes que a Samara desligue o microfone. Qual é? Tem aí o...
Tem uma mensagem do WhatsApp do professor Fernando, lá de Fortaleza do Ceará. Ele manda saudações botafoguenses.
Ó, tá feliz.
E pediu pra gente repetir o site do Bolsa Atleta. Professor, é www.esporte.gov.br, www.esporte.gov.br.
Ok, então, agradecendo ao nosso querido Anderson Mendanha, já foi?
Não, tô por aqui.
Isso, Mendanha.
Valeu. Obrigado, tá?
Também um grande abraço para você e fala com a Samara aí para ela facilitar pra gente um pouquinho, tá? E a Marcela Diniz continua com a gente. Tá feliz, Samara? 8h25, estamos terminando o 11 Minutos.